nosso assunto agora é reforma trabalhista. Ela caducou. É exatamente isso mesmo, você ouviu a palavra. Caducou a medida provisória que o governo tinha ditado, que aliás tinha ditado no meio do ano passado, e que previa aí algumas mexidas na reforma trabalhista. O que aconteceu foi o seguinte, vou contar a historinha rapidinho para você. Quando o governo editou a reforma trabalhista, quando a Câmara e o Senado aprovaram e foi sancionada a lei que fez alterações na CLT, mais de 100 pontos alterados na CLT, houve uma negociação, porque a Câmara tinha aprovado, o Senado tinha aprovado, e para que o Senado não modificasse a proposta original que veio da Câmara, que foi da Câmara para lá, porque se modificasse teria que voltar para a Câmara, para nova análise da Câmara, então foi feito um acordo, que foi costurado pelo senador Romero Jucá, então líder do governo do Senado, da seguinte forma: vamos fazer o seguinte, olha, vocês, a gente aprova do jeito que está, e o governo promete que edita uma medida provisória para poder tratar dos pontos mais polêmicos e fazer algumas modificações. Pode ser assim? Pode
assim ser. Foi feito. Né?
Assim foi feito. Isso. E o governo aí, no ano passado, editou a medida provisória. Ela ficou aqui na Comissão Especial da Câmara um tempo bem longo.
Tá? Não passou por nenhuma
votação. Passou por nenhuma votação. E ficou parada aqui na Comissão Especial. E acabou que ela foi editada, depois acabou perdendo a validade ontem, né? Segunda-feira, se não me engano. Foi o último dia de validade dessa MP. Foi exatamente, segunda-feira foi o último dia de validade dela, portanto, ela perdeu a validade. E aí? Como a medida provisória ela é lei até que seja votada, ou seja, enquanto ela não for votada, ela continua valendo, o que, que vai acontecer agora com questões trabalhistas, ações, discussões, tudo
contratos feitos nesse período,
tudo que aconteceu nesse período da medida provisória. E agora? Perde tudo a validade? Acaba tudo? Volta ao que era antes? Volta, tudo era dentro do quartel de Abrantes? Enfim, sobre esse assunto, para a gente entender como fica a situação do trabalhador, do patrão, de todo mundo, a gente vai conversar com o Danilo Pierre Pereira, ele que é advogado trabalhista, para falar um pouco sobre esse assunto aqui com a gente. Danilo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui com a palavra.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Danilo, e aí, uma vez uma medida provisória, né, no período em que ela estava em vigor, tudo, né, que muitas coisas foram feitas a partir dessa legislação e que agora não existe mais. Como é que fica a situação, como é que se volta a segurança jurídica nesse caso, hein?
Então, Edson, na verdade, a questão da segurança jurídica, ela já vinha sendo discutida desde que entrou em vigor o texto da reforma trabalhista, já com essas modificações da medida provisória, no sentido de que ainda depende muito de manifestação do próprio Poder Judiciário a respeito da aplicabilidade dessas mudanças, né? Então, a gente tem... o que aconteceu é que a medida provisória, ela já disse em um dos artigos dela que o texto da reforma já era imediatamente aplicável aos contratos em vigor. Uhum. Mas mesmo essa disposição, ela não pode ofender uma disposição constitucional que depende de você respeitar sempre o direito adquirido, né, do trabalhador. Então, por mais Sim. que a norma seja auto-aplicável, seja a MP dissesse que ela era imediatamente aplicável, até essa regra lá seria relativizada, né? Então, aqueles contratos que já vinham em vigor e já seguiam um padrão que tinha garantido certas questões ao trabalhador, você não pode depois ter essa alteração simplesmente porque a lei foi alterada em relação ao direito adquirido. Então, isso já não mudaria nada. Então, essa disposição não faz tanta diferença. Quanto aos demais itens, aí você vai ter algumas mudanças por força dessa queda da medida provisória, mas na prática eu não vejo nada que seja assim tão drasticamente altere a qualquer situação que já tenha se consolidado nesse período.
Agora, e ações judiciais que foram protocoladas nesse período?
Então, as ações judiciais, a medida provisória, ela não tratou exatamente sobre regras processuais, ela tratou mais sobre regras de direito material, que quer dizer o quê? Aquele direito do trabalhador no dia a dia, como que é feito o pagamento, como que é feito a questão lá do, do trabalho intermitente, detalhes sobre o contrato, sobre o pagamento de prêmios, sobre o adicional de insalubridade. Então, assim, as regras processuais, ou seja, os prazos, como que vai ser a contagem de prazo, como que vai ser a regra da sucumbência, pagamento de honorários, tudo isso que já estava na reforma trabalhista não foi fruto de modificação pela medida provisória, então você não tem nenhuma mudança drástica em relação às ações que foram distribuídas.
Agora, na medida provisória, o texto trazia algumas mudanças em 17 artigos da reforma. E entre os assuntos estão o trabalho intermitente. Mudou. Como é que fica agora, a partir desse momento, que a medida provisória não vale mais? O trabalho intermitente vai ficar de acordo com o texto anterior?
O trabalho intermitente, que já é uma das inovações trazidas pela reforma trabalhista, ele teve uma pequena modificação por força da medida provisória, que era o que dizia respeito àquilo que se chamou de quarentena, né? Então, um funcionário que estivesse trabalhando num contrato normal, ele teria que aguardar pelo menos 18 meses entre o término desse contrato para que ele pudesse, então, trabalhar de forma intermitente. E a questão também relativa ao pagamento, e aí é uma questão que se discute sobre os 50% da multa que se pagaria daquele que não cumprir o contrato, aquele que não apareceu. O intermitente, ele vai se apresentar. Você tem uma proposta de trabalho para o funcionário diz que aceita. Se ele aceita e ele não se apresenta para trabalhar, ele tem uma multa de 50% do valor daquelas horas que ele deixou de cumprir. Então, assim, o que, que você tem? Antes você tinha, no texto da reforma, a determinação de que esse trabalhador, caso ele deixe de comparecer, ele paga essa multa. Quando veio a medida provisória, ela tirou essa multa. Então, agora volta a ter essa multa. Mas, na prática, a gente não vê muito como o empregador ele vai... Porque para o empregador fazer valer a cobrança dessa multa, ele vai ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para cobrar do trabalhador que deixou de aparecer aquelas horas, metade das horas que seriam devidas. Então, eu acho que na prática é uma coisa que acaba sendo inócua, porque ninguém vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para cobrar de alguém R$80, R$70, que é o que vai dar na prática, entendeu? Então, eu acho que é um artigo que, embora ele volte a existir, ele na prática não vai surtir grandes efeitos, entendeu?
Mas havia alguma outra dessas correções, dessas modificações que a medida provisória fazia, que as empresas já estavam aplicando, que você tem conhecimento, né, e que aí, no caso, volta a aplicar normas anteriores, ou podem permanecer, de repente, aplicando porque acharam interessantes essas regras, enfim... Como está essa questão, como fica essa questão aí de como as empresas se comportam, e aí tirando a questão judicial fora, né, do aspecto mais mesmo do modus operandi das empresas em relação aos trabalhadores. Havia algumas modificações que estavam sendo implementadas e que pela queda da medida provisória não serão mais?
Então, as empresas elas estavam seguindo, por exemplo, vamos pegar um exemplo da questão da insalubridade para as gestantes e lactantes.
Sim, sim.
Então, a regra com a força da medida provisória era qual? Que o trabalho insalubre em grau mínimo e grau médio não poderia ser exercido pelas gestantes e lactantes, exceto se a funcionária apresentasse um atestado médico dizendo que sim, ela poderia trabalhar naquelas condições. Então, a regra era o não e a exceção era o sim com o atestado. Então, as empresas estavam utilizando essa regra. Agora, volta a regra anterior sem a medida provisória, que é justamente o oposto. Então, o trabalho é permitido, exceto se ela apresentar um atestado dizendo que ela não pode trabalhar naquela função. Então, para aquelas gestantes que já eram gestantes durante a vigência da medida provisória, elas já começaram a gestação dentro dessa situação... O empregador ele deve manter a regra anterior da medida provisória. Por quê? Porque ela já adquiriu aquele direito de não trabalhar, exceto se ela tiver atestado. Já agora a gestante que entrou na gestação durante a não vigência mais da medida provisória, o que, que o empregador faz? Ele passa a aplicar a nova regra, que ela continua não trabalhando se ela não puder trabalhar, mas dessa vez vai ser o contrário. Ela vai ter que apresentar o atestado de que ela não está apta para aquele trabalho naquelas condições. Uhum. Então, basicamente, o que o empregador vai ter que fazer é ver exatamente se a gestação começou durante a vigência da MP ou após a sua queda.
Agora, judicialmente falando, a justiça tem já criado jurisprudência em cima dessa lei trabalhista? Como é que você vê esse aspecto da criação mesmo de jurisprudência, enfim, toda essa questão aí da manifestação da justiça já em relação às novas regras? Aí eu já falo, tirando a MP fora da jogada, falando especificamente da nova lei trabalhista, dos pontos que foram alterados na CLT. Como a justiça tem se pronunciado a respeito, e se o TST também já criou algum tipo de repercussão geral ou a súmula vinculante baseado nessas novas regras?
Então, a Justiça do Trabalho, ela já está se manifestando com base nas novas regras, mas como a reforma trabalhista entrou em vigor em setembro do ano passado, todas as ações que foram distribuídas desde então, elas ainda estão muito no começo, né? Então, todas elas ainda se encontram basicamente em primeira instância, algumas indo para os tribunais, né? Indo para a segunda instância, mas elas, via de regra, ainda não estão chegando no TST, né? Então, a gente ainda embora tenha muitas decisões já sobre a reforma trabalhista, principalmente os aspectos processuais, essas decisões ainda são muito mutáveis e muito, muito diferentes nas diferentes regiões do país aí. Então, o que o TST já se comprometeu a fazer, e eles estão com uma comissão estudando já, primeiro, porque eles vão ter que rever as súmulas já existentes antes da reforma, que agora não são mais aplicáveis por força do texto da nova lei.
Uhum.
Então, muitas súmulas que regulavam uma situação transitoriamente enquanto você não tinha uma regulamentação, como, por exemplo, a respeito da terceirização, agora elas deixam de ter aquele mesmo caráter porque agora você tem a regulamentação específica. Então, não só pelas coisas que foram implementadas, que vão ter que ser objeto de estudo pelo TST, mas também por aquelas modificações que fazem perder efeito prático determinados entendimentos e orientações jurisprudenciais e súmulas do TST, eles já estão sendo objeto de revisão.
Uhum.
Então, a recomendação que se tem agora é que se tenha muita cautela na interpretação dessas normas, que se esteja bastante conservador e aguarde-se que o TST se manifeste para que as cortes inferiores comecem a seguir a orientação do TST. Uhum. Porque nesse primeiro momento, tá, os juízes de primeira instância e os desembargadores do tribunal ainda estão interpretando as regras conforme eles entendem pessoalmente, né? Agora, quando o TST soltar essas diretrizes, a tendência é que a justiça vá seguindo um caminho mais uníssono.
Danilo, uma das coisas aí importantes aí nessa questão, quer dizer, é que a reforma, a medida provisória, não só ela modificava alguns pontos, mas ela regulamentava também pontos da reforma trabalhista. Com a perda da eficácia da MP, esses pontos ficam sem regulamentação. O governo tem falado em fazer isso via decreto. É possível fazer isso dessa forma? Você acha que esse vai ser mesmo o caminho? Inclusive também para tentar restaurar pontos da medida provisória via decreto, é um caminho que pode ser adotado juridicamente, poderia ser contestado, ou está correta esse pensamento do governo em fazer dessa maneira?
Não, sem dúvida, eu acho que a função do decreto é justamente regulamentar alguns pontos que a lei já estabeleceu. O que o decreto não pode fazer é criar obrigações ou direitos ou ampliar ou restringir qualquer coisa que a lei tenha planejado, né? Então, o processo legislativo que resultou na reforma trabalhista, ele não pode ser modificado por um decreto, mas o decreto pode sim regulamentar alguns detalhes. Como eu falei, por exemplo, em relação ao trabalho intermitente, eu disse que o trabalhador que não se apresentar, que não cumprir a obrigação dele de se apresentar para o trabalho depois que ele tiver aceitado determinado contrato, ele vai pagar uma multa. Então pode vir agora um decreto para regulamentar a forma de pagamento dessa multa, se ela pode ser parcelada, se ela pode ser compensada, se ela pode ser descontada, se o trabalhador pode trabalhar em outra ocasião para compensar esse não trabalho em outra situação. Então, essa regulamentação, essa sintonia fina pode e deve sim ser feita pelo governo através de decreto. O que não pode é ter uma mudança substancial do que já foi feito, porque isso realmente dependeria de um novo processo legislativo, né?
Uhum, perfeito. Danilo Pierre Pereira, ele que é advogado trabalhista, conversando aqui com a gente sobre, portanto, essa medida provisória que caducou, a medida provisória que perdeu aí a validade e que, portanto, vai exigir aí do governo uma nova ação em relação a esses pontos da reforma que precisam ser regulamentados. Também aquelas modificações que foram acordadas no Senado Federal na época da votação da reforma para que fossem feitas posteriormente, né? Então vamos ver, aguardar aí o que vai acontecer agora a partir desse momento em que a MP não existe mais. Então será, né, uma nova maneira aí que o governo vai encontrar de colocar essas modificações em vigor. Danilo, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço para você, obrigado por esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte, e realmente é um assunto que interessa certamente a todo mundo, né? Todo mundo precisa saber bastante a respeito desse tema. Um ótimo dia para você e até a próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre esse e outros assuntos relativos à Justiça do Trabalho.
Eu que agradeço, um bom dia a você e a todos os ouvintes. Um abraço.
Um abraço. Está aí a participação do Danilo Pierre Pereira, conversando com a gente sobre reforma trabalhista e a medida provisória.